Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Nosso bom dia a todos os servidores e servidoras. Os municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia a todos os servidores e servidoras no município de Patos, a todos os companheiros e companheiras, aposentados, pensionistas, servidores, né, que moram na zona urbana e zona rural, como também no distrito de Santa Gertrudes. Inicialmente, parabenizar a todas as mães, em especial as servidoras públicas, né? No dia de hoje, em nome da nossa presidente Carminha Soares, que é mãe, que é avó, certo? E nesse momento está lá cuidando da meninada, né? Porque Carminha, esses dias de quarentena, ela está aproveitando para ficar com os netos, né? Com a filha, né? E os filhos. Um dia especial, né, para todas as mães, especial em todos os aspectos, né, até porque hoje a gente não vai ter como almoçar juntos, né, em virtude dessa pandemia, né, do coronavírus. Eu quero aqui parabenizar a minha mãe, né, que no próximo dia 14, né, vai completar aí 99 anos, em nome de Dona Jovelina, parabenizar todas as mães aqui da nossa base territorial do Sinfemp, né? E também a todas as mães do nosso país, em especial aquelas que estão enfrentando mais dificuldades nesse momento de pandemia, porque sempre sobrou para as mães. As maiores dificuldades são enfrentadas por elas, na criação dos filhos, né? Na organização da casa, na jornada de trabalho, enfim, as maiores tarefas sempre sobraram, né? E continuam sobrando para as mulheres. Nesse momento agora de pandemia, a gente realmente passa a ter, inclusive, uma visão bem diferente, né, do que tínhamos antes, das grandes tarefas, né, que são executadas em nossas casas, né? Eu mesmo venho passando por essa situação, né? Lavar prato não é brincadeira, né? Varrer casa, né, uma série de tarefas domésticas que realmente tem momentos que a gente está sem suportar, né? Mas as mulheres vêm suportando todo esse tempo, né? E também é um momento de reflexão para todos nós, especialmente os homens, que não tinham esses costumes, né, de fazer as tarefas domésticas, né? As tarefas de casa. Então eu quero também aqui lembrar das mães que estão doentes, das mães que estão desempregadas, né? Das mães que sofrem violência, das mães que têm dificuldades para comprar a sua medicação, das mães que não têm uma casa para morar, né? Das mães que só são vistas no dia das mães, né? Das mães que continuam aí nos abrigos, muitas vezes desprezadas, né, pelos seus filhos, mesmo filhos com condições de tê-las em casa, certo? Das mães que são realmente, sofrem no dia a dia, né, todo tipo de violência, né, de filhos, do esposo, Então, realmente, lembrar dessas mães que, no dia a dia, né, sofrem diversos tipos aí de violência. Então, eu veredo muito, né, por esse caminho, nessas datas comemorativas, Dia das Mães, né, porque muitas vezes o presente, né, que é dado no dia de hoje, ele não substitui o amor dos filhos, né, da família, para com aquela mãe que sempre se dedicou à família, né? Então, muitos também que não tem hoje a sua mãe, né, para estar ao lado, pelo menos para fazer uma ligação, né, porque já se foram. Então, realmente, o programa de hoje, a gente quer aí parabenizar todas as mães, mas também fazendo essa reflexão, certo, da importância da mãe, da mulher, na nossa sociedade, né? Porque quando você vai analisar aí, as mães, as mulheres, né, ganham salários inferiores aos dos homens, especialmente a mulher negra, certo? Que sofre um tremendo preconceito em nossa sociedade e que muitas vezes não tem sequer os seus direitos reconhecidos, né? Não tem realmente carteira assinada, estão aí desempregadas, né, sofrendo no dia a dia. Então, quero, no dia de hoje, justamente dedicar a todas as companheiras, né, as mães, as companheiras, as garis, auxiliares de serviço, professoras, né, técnicas administrativas, né, até porque no serviço público a maioria é justamente composta, né, as nossas categorias por mulheres, as mulheres que estão aí na saúde, né, recepcionistas, auxiliares de serviços, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, as dentistas, médicas, né. Então, são realmente essas companheiras e companheiros que estão aí no dia a dia salvando vidas, né, no momento de extrema dificuldade que nós estamos vivendo no mundo, em nosso país e também aqui em nossa cidade, né, e na base territorial aqui do Sinfemp, porque a cada dia aumenta, né, o número de infectados, aumenta o número de mortes e, infelizmente, a gente não vê uma atitude por parte dos gestores municipais, a gente não vê uma atitude por parte do governo federal, que simplesmente ontem, ao superar mais de 10 mil mortes em nosso país, o presidente marcou um churrasco, depois desmarcou, né? Você tem uma ideia, né, que ele mesmo diz que vai fazer o churrasco, depois disse que era mentira. Quer dizer, o presidente mentiroso, certo? Mas, como se não bastasse, ainda foi para andar de jet ski, como se nada estivesse acontecendo. Quer dizer, é uma situação muito difícil que vive o nosso país. Eu, na verdade, nesse tempo todo de militância no movimento sindical, nas lutas do povo, eu nunca presenciei um presidente da marca desse Bolsonaro, certo? Completamente contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro, superando, inclusive, todos os presidentes anteriores, né? E um cara realmente insensato, que não tem compromisso com o Brasil, que não tem compromisso com o povo, né? Que não gosta de gente, não gosta de trabalhador. E, além disso, ao invés de fazer um trabalho, né, de unificar o país, de ajudar os prefeitos, de ajudar os governadores, né, de se juntar nesse momento tão difícil, né, que passa o povo brasileiro, para tentar resolver ou reduzir esse número de infectados, esse número de mortes. Ele faz tudo ao contrário. Ele simplesmente não usa máscara. Quando usa máscara, ele retira, passa a mão no nariz, fala com o povo. E o pior, que ainda tem realmente um grande número de pessoas inconscientes, certo? Que segue realmente uma criatura dessa. É aquela velha questão. Eu acho que num país, quando a educação é dado prioridade, a gente não passa por esses vexames que estamos passando no Brasil. Porque eu tenho certeza, se o povo brasileiro tivesse um número, fosse assim, um número reduzidíssimo de analfabetos políticos, né, nós estaremos em outra situação. Até porque, mesmo que aparecesse uma criatura com esse perfil, não iria ter espaço para praticar o que ele está praticando no momento. Né? Não teria realmente o apoio do povo. Mas, infelizmente, depois de 500 anos, nós estamos aí com um presidente de extrema-direita, certo? Que o aliado dele é justamente os ricos, os poderosos. Né? O que você for imaginar do que não presta, você pensa logo nessa criatura. É matança de indígenas, desmatamento da floresta, óleo nas praias, né? Ele também não tomou nenhuma atitude, certo? Então, violência, certo? Desemprego, entrega do nosso país, entrega das nossas riquezas, privatizações. O que, na verdade, melhorou? O que, na verdade, melhorou desde que a Dilma saiu, deram o golpe na Dilma em 2016 para cá? O que melhorou para a gente? O que melhorou para a classe trabalhadora? Ver a reforma trabalhista, ver a reforma da Previdência, reformas e mais reformas, e agora em plena pandemia do coronavírus, ele queria dar apenas R$200, foi que o Congresso passou para R$600, mesmo assim nós estamos aí com mais de 13 milhões de brasileiros que têm direito a esse valor de R$600 e simplesmente não está conseguindo sacar esse dinheiro. As empresas, a mesma linha, certo? Foi aprovado e simplesmente ele não libera esses recursos. Então ele quer realmente ver o caos, ele quer ver o Brasil realmente pegar fogo, né? As revoltas, o povo brigando entre si. Então nós estamos realmente vivendo uma etapa diferente, né? Porque se você for analisar aquele período das frentes de emergência, naquelas grandes secas de saque ao comércio, né? De 2003 para cá, mesmo nas secas, isso desapareceu. Então ele quer que realmente aconteça tudo de ruim, que o povo brigue entre si, porque o povo brigando entre si, certo? Na verdade ele realmente vai ter condições de fazer o que ele bem entende. Então, um presidente que não tem assim uma pessoa que se iguala a ele, né? Porque eu acho que ele superou todas, né? Na ruindade, no preconceito, na maldade, na perversidade para com o povo brasileiro. Então, nesse Dia das Mães, eu quero também que todas e todos façam essa reflexão para o momento que nós estamos vivendo no nosso país, o mais difícil, é o mais difícil. E nessa crise, quem sofre mais é justamente a classe trabalhadora e especialmente as mulheres, as mães em nosso país.
Quente do mundo. noites em claro, um rosto abatido, um sorriso de lado. Corre, mamãe, luta, mamãe, minha rainha, meu tudo. Abraço mais quente do mundo. É o amor demais.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Vou repassar para vocês aqui quantos municípios estão recebendo do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional, e esses valores, né, estão sendo recebidos aí pelas prefeituras. O total é de 25 bilhões para todos os municípios brasileiros. E eu vou falar para vocês aqui os valores recebidos pelas prefeituras da base territorial do Sinfemp. Vou dizer aqui também a população de cada município. Município de Areia de Baraúnas tem 2.128 habitantes. Recebeu R$ 200.888,05. Município de Assunção tem 3.390 habitantes. Recebeu R$ 376.665,69. O município de Cacimba de Areia tem 3.682 habitantes. Recebeu R$ 347.589,19. O município de Catingueira, que tem 4.932 habitantes, recebeu R$ 465.592,04. O município de Condado, que tem 6.654 habitantes, recebeu R$ 628.152,76. O município de Emas, que tem 3.522 habitantes, recebeu R$ 332.484,83. O município de Junco do Seridó, que tem 7.150 habitantes, recebeu R$ 674.976,29. O município de Mãe d'Água, que tem 4.009 habitantes, recebeu R$ 378.458,74. O município de Malta, que tem 5.759 habitantes, recebeu R$ 543.662,72. O município de Olho d'Água, que tem 6.526 habitantes, recebeu R$ 616.069,27. O município de Passagem recebeu R$ 228.359,11. Passagem tem 2.419 habitantes. O município de Patos, que tem 107.605 habitantes, recebeu R$ 10.158.157,22. Então, veja bem, eu estou lendo aqui o número de habitantes por município, o número aproximado, do jeito que está aqui no documento, que eu estou com ele em mãos, como também os valores destinados a cada município, justamente do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Continuando aqui. Município de Quixaba tem 1.956 habitantes. Recebeu R$ 184.650,86. O município de Salgadinho, que tem 3.885 habitantes. Recebeu R$ 366.752,85. O município de Santa Luzia, que tem 15.382 habitantes, recebeu R$ 1.452.095,85. o município de Santa Terezinha, que tem 4.573 habitantes, recebeu R$ 431.701,62. O município de São José de Espinharas, que tem 4.682 habitantes, recebeu R$ 441.991,47. O município de São José do Bonfim, que tem 3.557 habitantes, recebeu R$ 335.788,91. O município de São José do Sabugi, que tem 4.141 habitantes, recebeu R$ 390.990,84. O município de Salmamed, que tem 7.724 habitantes, recebeu R$ 729.163,20. O município de Tenório, que tem 3.058 habitantes, recebeu R$ 288.682,17. O município de Várzea, que tem 2.810 habitantes, recebeu R$ 265.270,40. O município de Vista Serrana, que tem 3.798 habitantes, recebeu R$ 358.539,86. Vejam bem que são valores significativos e a gente, mais uma vez, fica aqui perguntando aos vereadores e vereadoras em todos esses municípios, porque tem um prefeito, tem vice-prefeito, tem os secretários e tem a Câmara Municipal, que no mínimo é composta por 9 vereadores ou vereadoras. E, no entanto, com raríssimas exceções, a gente vê um vereador ou uma vereadora disponibilizar esses dados para o povo no município. Porque se eu fosse vereador, eu colocava um carro de som numa cidade dessa, nos bairros, no caso aqui de Passo, dizendo: olha, a prefeitura recebeu esse valor para aplicar nisso. Esse mês foi recebido esse valor, tanto para a saúde, tanto para a educação, os convênios que foram feitos. Você poderia trabalhar isso com carro de som, você poderia trabalhar isso através dos grupos do WhatsApp, você poderia trabalhar através do Facebook, do Instagram, você poderia colocar placas, você poderia colocar esses painéis que tem aqui na cidade, por exemplo, de Patos, né, que colocam propaganda. Botava lá a foto do vereador, veja quanto o município recebeu, certo? Colocava nos bairros carro de som, né, mas veja bem, os vereadores e vereadoras ganham para isso, para fiscalizar, para realmente representar o povo, mas infelizmente, o que acontece? Muitos assumem um mandato e a primeira coisa que faz é se tornar defensor do gestor, da gestora. Ou seja, aquela defesa do povo antes da eleição, ela desaparece ao assumir o mandato. E isso é praticamente aí, gente, mais de 90% dos nossos parlamentares que realmente passam a defender os que estão no poder. É como afirmara o saudoso Zé Cavalcante, ex-prefeito de Patos, ex-deputado, ele afirmara: todo jumento carregado de açúcar, até o rabo é doce. Então, é uma situação viciada, né? Da maioria dos políticos em nosso país. Estamos agora presenciando o Centrão sendo beneficiado, né? Por emprego, e a turma já está votando favorável ao presidente. Então, essa situação aqui, esses dados, esses números, é importante que cada Câmara Municipal, aí independe, não é questão de ser oposição nessa situação, não. A Câmara Municipal realmente deve fiscalizar o que está sendo feito com esse dinheiro. E isso aqui é um dinheiro extra. O dinheiro do Fundeb está vindo normalmente, o dinheiro do FPM está vindo normalmente, né? Então, em que está sendo investido isso aqui? Porque a gente presencia, inclusive aqui em Patos, vereador dizendo que está comprando respiradores, né, para botar lá na UPA. Pelo amor de Deus. A UPA não é lugar para se tratar o coronavírus, não. Certo? Uma internação dessa precisa de no mínimo de 15 dias. A UPA não é local de internação. Certo? A UPA lá é 24 horas. Certo? Tem gente defendendo também respirador lá para UPA Maria Max. Ora, lá na UPA tem respirador. Certo? Agora não tem o raio-x. E ninguém se preocupa com isso. Nesse momento está precisando de raio-x. Sempre precisou. Mas ninguém vê realmente. Por que não compra o raio-x lá para a UPA? Né? Aí o que nós precisamos aqui, esses valores estão chegando às prefeituras, era para os vereadores anunciarem para o prefeito, para a prefeita, para os secretários, especialmente os secretários de saúde. Mas, no entanto, eles ficam calados. Agora, quando reduz um pouquinho do fundo de participação do município, aí cria maior dificuldade, que não tem como pagar os servidores, especialmente os gestores que não gostam de pagar os servidores, né, em dia, né? É o caso de Olho d'Água, certo? É o caso aqui também de Patos, que todos os meses atrasa a saúde, e eu não entendo por que os municípios pequenos pagam no dia 25, 26 e Patos não paga. Então só vem atrasado depois do dia 5, o dia de Patos. Isso não tem lógica, uma coisa dessa, certo? Não tem sentido, não tem recurso para pagar, porque os outros municípios têm e aqui não tem, né? Então, esses valores aqui é importante porque os servidores estão, inclusive, trabalhando sem ter o equipamento de proteção individual adequado. Companheiros trabalhando com máscara de TNT. Nós recebemos, inclusive, denúncias de São José dos Pinhalas, mas em Paz também é a mesma situação, certo? Outros e outros municípios que não têm. Compra eles trabalhando, inclusive, com máscaras que eles compraram. Então, é um caso extremamente difícil que nós precisamos, na verdade, saber em que está sendo aplicado esses recursos. É um dinheiro extra. E a gente não vê aqui um plano, um planejamento de combate ao coronavírus nesses municípios. A gente não vê. Né? Eu venho sempre afirmando, Dom Heraldo, bispo da Diocese de Paz, ele encontra a máscara, compra a máscara, entrega a máscara, mas os prefeitos nem compram a máscara, tendo dinheiro, e não distribui também essa máscara. Então é uma coisa muito estranha, e os vereadores e vereadoras deveriam ser as primeiras pessoas a realmente cobrar qual o plano de combate ao coronavírus nesses municípios que eu citei aqui e repassasse inclusive essas informações para o povo.
E o poeta João Paraibano disse: preta, branca, rica ou pobre, pra Deus, toda mãe é dela. Toda mãe devia ter dois corações dentro dela, um pra sofrer pelo filho e outro pra bater por ela.
Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim, mas eu te peço, não chores por mim. Eu te prometo, voltarei um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nós estamos na vida por onde eu andar, nos becos, avenidas do meu caminhar. Pra sempre, minha mãe, eu vou lembrar de ti. Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé. Mas a vida é complicada, você sabe como é. Vai se um dia vem o outro, a gente cresce, o mundo obriga. Se eu pudesse, eu voltaria, mãe, de novo pra tua barriga. A gente cria asa, depois que vira um passarinho, quer voar. As pernas pelo mundo e o coração no lar. Os braços da saudade tenta ser feliz. A gente cria asa, depois que vira um passarinho, quer voar.
as pernas pelo mundo e o coração no ar, nos braços da saudade tenta ser feliz. É longo e tudo tem um fim, mas eu te peço, não chores por mim. Eu te prometo, voltarei um dia. Eu vou seguir a minha sina de bom cantador, rezando a oração que você me ensinou, no embalo da canção que já me fez dormir. E aí, nas fechadas da vida por onde eu andar, nos verdes avenidas do meu caminhar, pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti. Mãe, eu nunca esquecerei teu carinho e tua fé, mas a vida é complicada, você sabe como é. Vai se um dia vem o outro, a gente cresce, o mundo obriga. Se pudesse eu voltaria, mãe, de novo pra tua barriga. A gente cria asas, depois que vira um passarinho quer voar, as pernas pelo mundo e o coração no ar, os braços da saudade tenta ser feliz. A gente cria asas, depois que vira um passarinho quer voar, as pernas pelo mundo e o coração no lar, os braços da saudade tenta ser feliz.
A minha mãe pra mim é igual a Nossa Senhora. Se estou contente, ela ri. Se fico triste, ela chora. E eu vou morrer por dentro quando ela morrer por fora. O poeta Raimundo Nonato.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Os servidores de Patos estão reclamando da ausência do equipamento de proteção individual. Estão reclamando das condições de trabalho. Estão reclamando do não pagamento das férias, que inclusive foram gozadas no mês de janeiro, no caso das auxiliares de serviços, de técnicos administrativos, de merendeiras, que foi efetuado o pagamento aos profissionais do magistério, mas, no entanto, os demais servidores não receberam. Também existem reclamações de outros municípios, como é o caso de Cacimba de Areia. Os professores têm a questão do salário e também do quinquênio. E servidores, né, também, que não, e professores que não receberam um texto de férias. Inventaram essa modalidade, sem nenhuma discussão com o sindicato, nem com os servidores, de pagar na data de aniversário. E até afirmaram que iam pagar todos no mês de abril, mas até agora nada. Nós já estamos em maio. Então, essas condições de trabalho são realmente perversas, né, para todos os servidores e servidoras. Começando aqui por Patos, eu digo a situação aqui dos trabalhadores e trabalhadoras nos cemitérios. Primeiro os cemitérios, né? Os cemitérios não têm vigias. E aí eu pergunto, por que não se convoca, não chama imediatamente os mais de 50 vigilantes que foram aprovados num concurso público? E esse processo, inclusive, está dependendo só de uma decisão da prefeitura para ser chamado, para ser convocado esses vigilantes. E também outros companheiros, né, que foram aprovados e classificados no último concurso público. Inclusive, nesse momento de pandemia, pode ser convocado esse pessoal, pode ser chamado esse pessoal, até porque o município está em calamidade pública. Nessa calamidade, na verdade, está sobrando só para o povo, né? O povo está em calamidade, sempre esteve. Então, não tem vigias nos cemitérios aqui de Patos. Não tem cadeado nos portões. Não tem controle nesse momento de pandemia. Não tem um EPI adequado para os servidores, né, que trabalham em cemitério. Não é apenas a questão dos coveiros, mas também outros servidores, porque tem muitos garis que estão realmente trabalhando no cemitério. Não tem locais, né, para lavar roupas, para tomar um banho. Então esses companheiros que trabalham em sistema de plantão não têm um local adequado. E dizem que mesmo nesse momento de pandemia, estão colocando caixões nas capelas, certo? Antes, né, do sepultamento, dá uma parada ali, que não pode, tem que levar direto, né? Agora, esse sepultamento também tem que ser programado, tem que ser organizado. Mas diz que chega à noite, né, e às vezes vai sepultar no outro dia. Então é bom ver essas questões, né? Eu estou colocando isso aqui porque eu estou com informações e é importante, né, que a secretaria responsável pelos cemitérios tome uma atitude imediata, né? E outra questão mais séria, esses cemitérios não estão sendo desinfectados, certo? Esses locais que podem prejudicar especialmente os trabalhadores e trabalhadoras. Porque além dos coveiros, tem um pessoal que é efetivo da prefeitura, mas tem um pessoal que é terceirizado, tem um pessoal que é contratado, e tem aquelas pessoas que trabalham autônomas, né, e autônomos lá no cemitério, que toma conta de túmulos, né, que faz a limpeza. Essas pessoas também precisam de equipamentos de proteção individual. Até fazer aqui um apelo a Dom Heraldo, né, a Josa, recentemente acabou o programa, né? Encerrou seu programa aqui na rádio. É para ver a possibilidade de distribuir algumas máscaras com esses companheiros e companheiras que trabalham nos cemitérios, que trabalham na Secretaria de Serviços Públicos, que trabalham na Secretaria de Infraestrutura, né? Então é importante, que trabalham no matadouro público. Então são locais extremamente difíceis, né? Uma mão de obra mais diferenciada, né, que podem prejudicar esses trabalhadores e trabalhadoras, e, no entanto, não tem muitos aí o EPI adequado. Então, é importante ver imediatamente essa situação dos cemitérios de Patos. Não justifica não ter uma vigilância nesses cemitérios. É importante que se tenha, né? Outra situação também são os servidores que trabalham nas unidades básicas de saúde, as UBS, que trabalha na UPA, que trabalha no PA, que trabalha no SAMU, que também estão reclamando do EPI. O EPI reduzido, máscara para usar um dia, dois dias, três dias, né? Tem companheiros aí que tem que usar uma máscara num plantão. Então, é uma coisa séria. Dentistas que estão expostos também. Essa semana, inclusive, recebemos denúncia que não tinha máscara, que não tinha álcool gel. E abrir essa parte da odontologia, não sei para quê, gente. Não sei para quê. É só para aquela visão. Não, tem que trabalhar, tem que estar lá, não pode ficar em casa, não. Sem necessidade, porque, inclusive, eu oriento aqui, enquanto sindicalista, que nenhum companheiro ou companheira vá para nenhum OBS dessa para ser atendido, não. Essa parte da odontologia é uma parte realmente mais complexa, muito mais séria do que as outras categorias, né? Porque é um contato direto, né, com os pacientes de uma forma diferenciada. Infelizmente, na saúde, a gente vê uma certa guerra, né? O pessoal quer igualar as categorias, quando na verdade não pode. É um trabalho mais complexo de uma dentista, por exemplo, para uma recepcionista, é mais complexo do que um trabalho de uma dentista, né, para uma enfermeira. É mais complexo um trabalho de uma dentista e auxiliar de saúde bucal em relação ao médico. Então, há essas diferenças. Eu acho que esses profissionais da odontologia estão mais sensíveis, né, a uma contaminação devido à forma que eles trabalham, né? Tem que se aproximar mais do paciente, né? Então, é uma situação que a gente tem que analisar. Então, essa situação da falta de EPI é constante, é permanente, e tem os coordenadores de DGA, certo? Até quando eu perguntei e afirmei que estava faltando EPI, né, quem respondeu disse: não, isso é mentira. Aí eu digo: pelo amor de Deus, veja como está aqui a saúde em nosso município, né? Vem a questão aí do matadouro, como é que está as condições de trabalho, não é só para quem é servidor efetivo, não. mas todos os trabalhadores e trabalhadoras, como é que está se dando isso lá no matadouro, como é que estão essas condições de trabalho, né? É importante, inclusive, né, que a vigilância vá lá, certo? Que o Ministério Público também faça uma visita a esses locais de trabalho, certo? Peça informações como estão realmente esses locais de trabalho. Então, o matador é uma situação difícil, já era antes, imagina agora. É, os servidores públicos na infraestrutura que não tem EPI adequado, a Secretaria também de Serviços Públicos, né? Esses servidores, será que tomaram a vacina? Estão, inclusive, sendo essa vacina, fazendo exames, né? Esses garis das praças, os companheiros que estão aí em contato com o lixo urbano, né? A empresa aí já tem trabalhadores infectados, né? pelo coronavírus. E também já existem companheiros efetivos do município, né? Com problema de saúde. Não foi confirmado Covid-19, mas foi confirmado problema de saúde, né? Que deve ser realmente analisado. Esses servidores, né, da Secretaria de Serviços Públicos, da Infraestrutura. Também vem a questão dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, as condições de trabalho desse pessoal, certo? A situação também é de auxiliar de serviço, né? De merendeiras, né? Porque tem alguns municípios aí que as escolas e creches estão fechadas, os professores estão em casa, os demais trabalhadores da educação. Mas aí o alvo, eu não sei o que acontece, né, com esse povo. Tudo quer, inclusive, chama auxiliar de serviço, chama a merendeira. Então, auxiliar de serviço, né, que tentaram, inclusive, convocá-las aqui em Passo, a gente conversou para fazer a entrega desse kit da educação, né, o kit para os alunos. Aí a gente disse, então, não há necessidade, é preparar os kits, até porque são kits pequenos, né? Eu vi, inclusive, algumas mães passar aqui com uns pacotinhos debaixo do braço. É pouca coisa. Aí não, tem que chamar as auxiliares de serviço para limpar a escola, para limpar a creche, né, que tem que ser feito isso mesmo. Inclusive, gente dizendo o seguinte, o prefeito, se quiser, chama esse pessoal todinho. Eu digo, tá bom, então chame, que também a gente vai para cima. A gente vai denunciar vocês, certo? A gente vai denunciar o Ministério Público. Por quê? O professor fica em casa, o diretor está em casa, o diretor adjunto está em casa, o supervisor está em casa, o técnico administrativo está em casa. Daí só sobra para auxiliar de serviço e para o vigia está indo lá, está trabalhando. Agora, para que auxiliar de serviço? Essas escolas não vão cair, essas creches não vão cair, certo? Então teve essa situação aqui em Passo e também uma tentativa lá no município de Cacimba de Areia, certo? E outros, né? Lá em Santa Luzia, o prefeito quer que os fiscais de tributo, né, comecem a trabalhar, então nós encaminhamos o ofício, né, e vamos para cima, certo? Porque, gente, pode ter certeza de uma coisa, eu venho aqui afirmando isso, nessa pandemia as maiores vítimas são os servidores municipais, as servidoras municipais são os trabalhadores e trabalhadoras, não tenho dúvida, e venho afirmando também que nenhum da gente vai para a Unimed não, para o hospital de Unimed não, a gente não tem plano de saúde não, o nosso plano é o SUS, certo? Então vai chegar o momento de não ter mais vaga nem na enfermaria do Hospital Regional de Patos, porque desses 23 municípios aí vem todo mundo para Patos, certo? Tentar escapar, certo? E a gente já sabe a situação aqui, que é de calamidade também no município, né? É um hospital regional que está aí chegando 10 UTIs, não sei nem se instalaram ainda. Está chegando respiradores, certo? Mas aí não vai atender a população. Afinal, aqui em Patos a gente já vive no colapso, né? Se João Pessoa e Campina disse que já chegou a 57%, aqui a gente já está no colapso, porque praticamente não temos nada. Já temos realmente pessoas morrendo, né? Por falta realmente de atendimento. Quer um exemplo maior do que a companheira que veio de Junco, passou por Santa Luzia, passou por Patos, foi morrer em Piancó? Isso no início da pandemia, imagina agora, certo? Quem está indo para o hospital da Unimed e não está escapando, imagina quem fica nesses outros, certo? Então é importante, né, que cada um se conscientize. Vamos enfrentar prefeito, vamos enfrentar prefeita, vamos enfrentar secretário, babão, autoritário, certo? Que quer mostrar serviço de toda maneira, porque não é ele que vai meter a mão lá dentro do esgoto, não é ele que vai meter a mão dentro do lixo, são os trabalhadores e trabalhadoras, não são eles que vão limpar a escola nem creche, tá certo? Então, na verdade, a vida pertence a cada um da gente, né? A gente que tem que defender primeiro nossa vida, né? Com o apoio do homem lá de cima, né? Tá certo? De Deus. Ter fé e ter os cuidados, certo? E ter os cuidados. Então, nenhum prefeito, nem prefeita, nem secretário vai estar preocupado com vida de trabalhador e trabalhadora, não. Não se engane, não. Certo? Porque eles querem mostrar serviço. Mostrar serviço ao patrão. Quem é o patrão? O prefeito. Então, por isso que nenhum trabalhador, nenhum servidor e servidora está obrigado ou obrigado a ir trabalhar sem ter o EPI adequado, completo. Pode se negar e comunicar ao sindicato, porque a vida está em primeiro lugar.
Teve que chorar pra me ver sorrir. Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Você
está ouvindo o programa Sim Sente para Todos.
Eu venho matutando o comportamento desses prefeitos e prefeitas, onde muitos e muitas sequer moram no município, estão fazendo no sentido de conter, de reduzir essa pandemia do coronavírus, porque não tem planejamento, e agora não vale dizer que não tem dinheiro, porque tem, mas o que está sendo feito, o que está sendo necessário para que esses prefeitos e prefeitas possam agir? Nós estamos aí, por exemplo, no município de Condado, de uma hora para outra, 11 casos de coronavírus, certo? Aqui em Patos, de sexta para ontem, aumentou 41%, de 46 para 65, e já estamos aí, né, com 74 casos, e também aumentou aí o número de mortos. Todos os municípios enfrentando essas dificuldades, né? Recurso tem, o que está faltando realmente para colocar uma política mais intensiva no sentido de reduzir esse coronavírus nos municípios. Aqui em Patos está uma coisa assim, esculhambada. Os mercados abertos, a feira funcionando normalmente, lojas de roupas abertas, E aí eu pergunto, loja de roupa é serviço essencial? Porque o que tem de lojas abertas no comércio de passo não é brincadeira. Mas está sendo feito vista grossa. Até eu tenho observado. A associação comercial não está mais nem... Não falou mais nada de abertura de comércio. Porque está sendo feito vista grossa. Certo? Eu acho que tem que realmente construir, constituir, formar uma força-tarefa envolvendo governo municipal, governo estadual, certo? Envolver a polícia militar, envolver corpo de bombeiro, envolver o PROCON municipal, o PROCON estadual, envolver a vigilância, certo? Envolver as secretarias nessas que trabalham no setor social, como desenvolvimento social, certo? Envolver realmente todos esses segmentos aí, a imprensa, certo? Envolver o que for possível de entidades, criar essa força-tarefa, certo? Para radicalizar esse isolamento social aqui em Patos. Não existe isolamento social. E aí nós estamos a cada dia aumentando o número de infectados, de mortes aqui em Patos, e consequentemente aqui na região. Tem aí o município de Condado com 11 casos de uma hora para outra. Tem gente aí fazendo churrasco em suas fazendas. Tem gente aí fazendo churrasco e banho de piscina. Certo? Tem gente aí se aglomerando. E não é tomado nenhuma atitude? Isso é uma coisa absurda. Ou seja, qual a diferença desses municípios para o que está acontecendo em Brasília por parte do governo federal? Ah, não pode aglomerar. Aí está lá aqueles malucos aglomerados. E a polícia só assistindo, sem tomar nenhuma atitude. Agora, se fosse os trabalhadores, uma marcha dos trabalhadores, num outro momento que não fosse pandemia, estávamos sendo atacados pelos prefeitos, pelos governos estaduais e pelo governo federal. Certo? Então, aqui em Patos, é preciso que se tome uma atitude imediata. Não tem sentido abertura de comércio. Ah, aqui é o seguinte, a gente está aberto só uma porta aqui, aí você quer comprar, você entra, sim, mas os funcionários estão lá dentro, os comerciários e comerciárias estão lá dentro, e eu tenho certeza que eles chegam de 7 horas da manhã, quando de 11 horas vão almoçar, de 1 da tarde retornam, e tem que sair novamente 5 da tarde. Olhe realmente a movimentação em Patos, não é só no sábado não. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Todos os dias tem essa movimentação e não se toma uma atitude. Será que estão com medo de perder votos? Porque eu sou praticamente o único, não é, a emitir minhas opiniões aqui sem medo de me expor. Porque é uma questão de consciência. Quantas pessoas vão ser precisas morrer em Patos, certo? Para poder alguém... tomar uma atitude de evitar aglomerações? Quantas pessoas? Eu fico aqui me perguntando. Porque a cada dia piora a situação no Brasil, aqui na Paraíba, especialmente aqui em nossa cidade. O que tem instalado de UTI é João Pessoa e Campina Grande. Aqui nós não temos suporte para isso, não. Vá no hospital regional... Dizem até que não tem essa separação. Por exemplo, diz que tem a enfermaria lá, uma enfermaria 6, que é próxima lá à cardiologia, né? Já os próprios funcionários estão realmente extremamente nervosos com isso, né? As próprias pessoas que estão acompanhando lá, os seus familiares que estão doentes, que não são pessoas que adquiriram o coronavírus, estão preocupados. É a falta de estrutura, está uma loucura, eu imagino. E é uma loucura para todo mundo, para a direção, certo? Para funcionários e para as pessoas que estão lá. Hoje, por exemplo, quem quer ir para o hospital regional? Praticamente ninguém, só vai no último recurso, como a gente diz aqui. Então, eu acho que tem que tomar uma atitude aqui em Patos, mas nesse momento o que a gente observa é que os prefeitos se omitem, não falam. Certo? Não diz o que está sendo feito. Porque distribuir só máscara não vai resolver, não. Tem que ter realmente uma política diferenciada. Aí quando fechar tudo não vai ser pior e vai chegar esse momento. Agora, quando chegar esse momento, quantas pessoas já estão aí infectadas? Quantas pessoas já morreram? Né? Nós perdemos, inclusive, o companheiro Galo, Nego Galo, lá do Juá Doce, né, que eu conheço desde 1974, certo? Nós estamos perdendo nossos amigos, nossas amigas, pessoas da família. Será que vai ser necessário morrer um por família para as autoridades, entre aspas, tomar uma atitude? Certo? Então eu acho que o comportamento, inclusive, desses vereadores e vereadoras de Patos e de outros municípios deve ser nesse sentido de cobrar do prefeito. Eu ouvi vereadores, meu amigo, meu amigo prefeito, minha amiga prefeita, olha, eu estou preocupado com isso, já se humilhando. Mas dá para o senhor comprar isso ou aquilo, dá para a senhora comprar isso ou aquilo, tem que exigir, dinheiro tem aqui, os recursos estão chegando, tem um pelo menos coragem de defender o povo. Mas não, ficam realmente pisando em ovos, né, para não maltratar, né, o prefeito ou a prefeita, certo? Por isso que essa classe política, né, está desmoralizada por isso, né, justamente pela sua fraqueza diante do povo. Certo? O povo não está acreditando nessa turma, certo? Não está acreditando, e com toda a razão, certo? O pior é que iguala todo mundo, que nem todo mundo é igual, essa que é a verdade, certo? Então eu acho que aqui em Passo tem que se tomar a providência, gente. Tem alguns defendendo aí que abra tudo, mas ele não tem a coragem de abrir o comércio e abrir e funcionar sozinho. Ele quer que o trabalhador, a trabalhadora vá lá para dentro e ele fique lá no almoxarifado, na sua sala, trancado lá dentro, e quem vai se lascar? O trabalhador e a trabalhadora. É isso que eles querem. Especialmente esses defensores loucos de Bolsonaro. Essa turma do gabinete do ódio, certo? Essa turma pode ter certeza, esse povo não acredita em Deus, não acredita na vida, não há, eles querem, não sei nem o que esse povo acredita. É uma coisa louca, gente, eu nunca vi isso nesse país. Certo? Eu tenho uma militância política sindical desde 1982, certo? Inclusive no início, peguei ainda uma parte do regime militar, né? O fim do regime militar, mas o início aí da redemocratização do país. Hoje a gente está vendo tudo o contrário, certo? É agressão às enfermeiras, certo? É agressão a quem defende a democracia, certo? Os agressores, né, estão aí realmente para bater, né, para agredir, né? É uma violência assim tremenda e muita gente sendo levada realmente nesse espírito da violência, do ódio, que a gente tem que combater. Esse momento é de união, certo? E o que eu vi observando aqui em Patos e na região é que o bispo de Patos, da diocese de Patos, Dom Heraldo, pode juntar os prefeitos tudinho, as prefeitas tudinho dessa base aqui, vem fazendo muito mais do que esse povo. E por que essas prefeituras que recebem dinheiro e mais dinheiro aí, todos os meses, de Fundeb e FPM, e agora essa parte aí do governo federal para combater o coronavírus, não se movimentam? Porque não tem iniciativa, porque não quer, porque então nem aí. Não tem outra explicação. Por isso que os servidores e servidoras de Patos e demais municípios da nossa base territorial, fiquem em casa. Somente os serviços essenciais. E mesmo assim, os companheiros da infraestrutura de serviços públicos, os garis, os coveiros, o pedreiro, servente, pintores, né? Os companheiros da saúde, certo? Todos os servidores e servidoras da saúde, se não tiver EPI, não sai para trabalhar. E faça o seguinte, um faz a foto do outro, para a gente ficar documentado, certo? Porque ou a gente se une agora, nesse momento difícil, para defender a nossa vida, ou essa turma que está aí não está preocupada com vida de trabalhador nem trabalhadora, não. Eles querem tocar o serviço de toda maneira, certo? Independente do que estiver acontecendo. Então, um bom domingo para todos e todas. Os parabéns aí para todas as mães, certo? E que durante essa semana a gente possa, inclusive, divulgar no próximo programa do Sinfemp uma ação concreta desses prefeitos e prefeitas para evitar o aumento do número de infectados, como também de mortes pelo coronavírus em nossos municípios, né, em nosso estado. Forte abraço a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.